Senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas ao Sr. Ministro, aos Srs. Secretários de Estado. Os nossos trabalhos vão se desenvolver com uma intervenção inicial do Sr. Ministro, 10 minutos. Depois teremos uma primeira ronda com pergunta e resposta, 6 minutos a cada grupo parlamentar. Uma segunda ronda com 5 minutos a cada grupo parlamentar, resposta do Sr. Ministro, portanto, em conjunto. E uma terceira ronda com 3 minutos por cada Sr. Deputado. Eu dava a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia às senhoras e aos senhores deputados. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a obrigação de prestação de contas e a explicitação do rumo a seguir constitui uma relevante tarefa a que nos dedicamos e que democraticamente exercemos de forma periódica e regular. É o que estamos hoje aqui a fazer no Parlamento, em audição, na Comissão de Saúde. Foi o que fizemos na passada segunda-feira, em Santo Tirso, onde realizámos o 2º Fórum Nacional do Serviço Nacional de Saúde, um evento público que contou com mais de 900 pessoas inscritas, o qual teve lugar à apresentação dos relatórios de atividades das diferentes coordenações nacionais da reforma nas áreas dos cuidados de saúde primários, cuidados de saúde hospitalares e cuidados continuados integrados. Também o novo portal do SNS tem vindo a contribuir para este desígnio, uma vez que a disponibilização progressiva de um cada vez maior e abrangente conjunto de informação aumenta a transparência e possibilita o acesso à informação de saúde a todos os portugueses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os resultados são hoje bem evidentes. Afirmamos que 2016 representou um ano de viragem para o SNS, o qual respondeu de forma eficiente e sustentável. Quem o diz é o mais recente estudo da Universidade Nova de Lisboa, referindo que o SNS mais produtivo do que era, a atividade cresceu mais do que a despesa, e o sistema conseguiu ter um nível de qualidade significativamente superior. Também já tinha ocorrido com o Eurohealth Consumer Index, que compara, em termos internacionais, a avaliação de desempenho dos sistemas de saúde de 35 países europeus e que em 2016 colocou o SNS português ao nível dos melhores sistemas de saúde da Europa, à frente inclusivamente de países como a Espanha e o Reino Unido, e demonstrando a subida de cerca de 4 lugares. O sistema tem sido fortalecido e a capacidade de resposta melhorada, com o esforço de todos os intervenientes no processo, com destaque para os profissionais de saúde. Para estes bons resultados evidenciados, contribuíram medidas na área do acesso, como a redução do valor global das taxas moderadoras e o aumento do número de isentos, em particular para o grupo dos doadores de sangue e os bombeiros. Alterámos também a legislação do transporte não urgente de doentes, de modo a reduzir os encargos diretos para os utentes. Não menos importante, vale a pena referir que em 2016 foi registado o melhor saldo de sempre do Serviço Nacional de Saúde. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o objetivo para 2017 é ir mais longe, na capacidade de resposta. Numa fase em que estão implementadas ou em execução mais de 2/3 das medidas do Programa do Governo para a Saúde, há um sentimento de que vamos cumprindo o dever e uma expectativa positiva para o futuro. Nos cuidados de saúde primários, continuamos a expansão da rede do SFs e de atribuição de médico de família aos portugueses. Pretendemos construir ou remodelar, a partir deste ano, cerca de 70 novos centros de saúde em todo o país. Ainda ontem, assinámos um acordo de colaboração entre a ARS de Lisboa e Vale do Tejo e a Câmara Municipal de Lisboa para a construção de mais 14 novos centros de saúde que vão beneficiar mais de 300 mil utentes. Estas novas unidades substituem as que funcionam em prédios degradados, algumas dos tempos dos velhos serviços médico-sociais, com muito más condições de acesso. Estão também em curso projetos-piloto nas áreas da saúde oral e visual e iremos abrir este ano a primeira clínica de diagnóstico e terapêutica integralmente pública e que será instalada no Parque de Saúde Polivalente. Na área dos cuidados de saúde hospitalares, pretendemos continuar a melhorar. O livre acesso e circulação dentro do SNS foi implementado e consolida-se hoje, apresentando resultados que ilustram bem a sua relevância. Temos hoje mais consultas, um maior número de doentes operados e um menor número de utentes inscritos. Os transplantes evoluíram de forma muito positiva em comparação com o período homólogo. Promovemos a modernização e a eficiência na gestão dos recursos. Atribuímos recentemente 35 milhões de euros para investimento organizacional, no âmbito da integração de cuidados e na valorização de percursos no SNS. desenvolvemos e aprofundamos o programa Simplex para a saúde. A receita sem papel generalizou-se. Estamos agora a trabalhar na desmaterialização integral progressiva dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, tendo em vista a consolidação do registro de saúde eletrónico. Iniciámos a gestão partilhada de recursos e a afiliação entre hospitais. Desenvolvemos os centros de referência e os centros académicos clínicos. Consolidámos uma experiência de sucesso em Lisboa com a urgência metropolitana. Aprofundámos os benefícios da negociação e das compras centralizadas. Aprofundámos igualmente as medidas de luta e de combate contra a fraude. Criámos o Conselho Nacional de Saúde. Na área dos cuidados continuados e integrados, aumentámos o número de vagas e de camas em todas as tipologias. A saúde mental, num ano em que a OMS consagra o Dia Mundial à celebração desta área de intervenção, foi para nós uma prioridade, a demonstrá-lo à aprovação recente do Plano Nacional de Saúde Mental e a instalação de cerca de 370 lugares inéditos na rede para cuidados continuados de saúde mental. 2016 registou a maior entrada de profissionais de saúde no SNS de sempre. Aumentou o número de médicos colocados nas regiões do interior do país e promoveu-se a melhoria das condições para a fixação nas regiões carenciadas. O objetivo dos incentivos aprovados é capacitar os serviços com a colocação efetiva de um maior número de profissionais, tendo em vista a melhoria do acesso aos cuidados de saúde por parte da população. Os profissionais que aceitem trabalhar para as instituições identificadas no despacho poderão receber um conjunto de incentivos, que inclui, entre outros, uma remuneração adicional de cerca de 40%, mais dias de férias e preferência no apoio à família. Efetuámos a simplificação do regime de admissão do pessoal médico. Cumprimos as 35 horas e a reposição progressiva das remunerações e dos vencimentos. Contratámos novos recursos humanos. No INEM criámos a carreira especial de técnico de emergência pré-hospitalar, tendo sido já concedida pelo atual Governo a autorização para a contratação de 100 novos técnicos e de 60 assistentes em regime de mobilidade intercarreiras. Iniciámos a renovação da frota do INEM, com a atribuição ainda em 2016 de 20 VMERs, estando em curso o processo para o reforço desse tipo de equipamentos. Na política do medicamento, aumentámos a cota de medicamentos genéricos e biosimilares, sendo hoje Portugal um dos países que mais avalia medicamentos, encontrando-se no quarto lugar de atuação como Estado-membro de referência. Em 2016, o Infarmed analisou 161 pedidos de autorização de medicamentos da União Europeia, o que demonstra o esforço e o investimento na avaliação técnica e científica. Este posicionamento a nível europeu é um dos motores da candidatura de Portugal para o acolhimento da sede da Agência Europeia do Medicamento, por ocasião da saída do Reino Unido da União Europeia. Na gestão estratégica do acesso à inovação, aprovámos 51 novos medicamentos inovadores. Temos hoje o maior número de doentes tratados e curados de hepatite C e o maior número de ensaios clínicos realizados. Assinámos o compromisso para a sustentabilidade e o desenvolvimento do SNS e o acordo estratégico com as farmácias comunitárias, possibilitando a dispensa de medicamentos do VIH-Sida, medicamentos oncológicos, a dimensão do programa de troca de seringas, tendo igualmente definido a Estratégia Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde 2016-2020. Continuamos o desígnio de uma nova ambição para a saúde pública com várias iniciativas e programas, como a Estratégia de Promoção da Alimentação Saudável, as máquinas de dispensa de alimentos com elevados teores de açúcar, sal e gorduras, passaram a ser proibidas dentro do SNS e a partir do início do mês em todas as instituições que dele fazem parte. Desenvolvemos a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável. Alargámos o programa de rasteios de base populacional nas áreas do câncer da mama, do câncer do colo do útero, do câncer do cólon e reto e da retinopatia diabética. Criámos o Centro de Emergências em Saúde Pública e desenvolvemos os programas de saúde prioritários. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estão neste momento em discussão nesta Assembleia importantes iniciativas legislativas propostas por iniciativa do Governo. Permite-me destacar a Lei da Saúde Pública, o Registro Oncológico Nacional, o Regime Jurídico da Qualidade e Segurança relativa à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento e distribuição e aplicação de tecidos e células de origem humana, a definição e a regulação dos atos do biólogo, do enfermeiro, do farmacêutico, do médico dentista, do nutricionista e do psicólogo, as normas para a proteção dos cidadãos na exposição involuntária ao fumo do tabaco e medidas de redução da procura relacionadas com a dependência e a cessação do seu consumo, a alteração à utilização de técnicas de procriação medicamente assistida, o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Algumas iniciativas terão, naturalmente, um forte impacto reformador e aguardamos, com serenidade e com expectativa, o resultado da intervenção parlamentar. Em conclusão, em 2016 iniciámos um caminho de recuperação da confiança no Serviço Nacional de Saúde, através do maior investimento nas pessoas, na recuperação do investimento em infraestruturas e equipamentos, dentre os quais destacamos as novas unidades de saúde hospitalar e de cuidados de saúde primários, mas também de cuidados continuados integrados. Até ao final da presente legislatura, prosseguiremos o caminho de reforma do SNS, transformando e robustecendo a capacidade de resposta do sistema ao conjunto dos cidadãos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora então a palavra ao senhor, ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Sr. Ministro, eu perguntava-lhe sobre o Joãozinho. O Joãozinho é a dita construção da nova ala pediátrica no Hospital São João, no Porto. E porquê? Em janeiro, a ARS Norte emitiu um comunicado referindo que estava aprovado o plano para a construção da nova ala pediátrica, o Joãozinho, e tinha sido aprovado pela tutela, portanto isto foi o que a ARS Norte escreveu, e estava aprovado um investimento público total de 20 milhões de euros para o efeito. E, portanto, eu confronto este comunicado à ARS Norte com o despacho do seu secretário de Estado, Manuel Delgado, de 6 de março, em que é criado um grupo de trabalho para efeitos de avaliação, definição da viabilidade técnica e económica do projeto do Joãozinho, identificar os custos e benefícios e apresentar propostas que permitam identificar o meio de financiamento mais adequado à sua concretização. Há aqui uma contradição insanável entre este despacho do Secretário de Estado e o comunicado à ARS Norte, que afirmava, escrito, que já estavam estes problemas todos ultrapassados e, portanto, pergunto ao Sr. Ministro quem é que está enganado. Se é a ARS Norte, se é o seu secretário de Estado e que consequências é que tira deste facto. Depois, o Sr. Ministro, um outro assunto, na última vez que esteve aqui na Comissão, fez um anúncio algo inusitado, afirmando que iria aprovar uma medida permitindo indexar a idade dos médicos para a realização de urgências à esperança média de vida. Eu perguntava ao Sr. Ministro quando é que vai aprovar esta medida e em que termos é que o irá fazer. Agora, falava-lhe sobre um clima de alguma instabilidade que eu noto que existe no SNS, demissões, conflitualidades no Algarve, em Vila Real, em Gaia Espinho, mas também nas classes profissionais, como sejam os enfermeiros, que já têm uma greve marcada, e uma das questões que são levantadas é exatamente a desigualdade dos enfermeiros na prestação do seu serviço, alguns a praticar horários de 35 horas, outros a praticar horários de 40 horas. E, portanto, o Sr. Ministro, em dezembro de 2015, quando veio ao Parlamento a primeira vez, disse várias coisas, uma das quais anunciou o fim da austeridade e que ia fazer uma gestão inteligente dos recursos. E anunciou também as 35 horas, e na altura nós alertamos para a necessidade de acautelar que as 35 horas seriam implementadas de forma igual e que seriam assegurados os serviços. E, portanto, no caso dos enfermeiros isso não aconteceu, já passou muito, muito tempo, eu perguntava-lhe o que é que vai fazer. E em relação aos médicos, nós assistimos à reunião do Fórum da Saúde, não reuni há 15 anos, nem nos tempos da Troika, da maldita austeridade, isso aconteceu. E os médicos afirmaram várias vezes que foram enganados pelo Sr. Ministro. E eu, portanto, perguntava ao Sr. Ministro o que é que tinha prometido aos médicos para eles se sentirem enganados. E, naturalmente, que verificamos que ontem mesmo, antes de vir a esta comissão, prometeu aos médicos a reposição de mais 25% no pagamento do trabalho suplementar ou trabalho extraordinário. E pelo que eu li, isto acontecerá no dia 1 de Abril, que é o dia das mentiras, portanto espero que não seja condicionante no cumprimento da sua promessa, mas eu perguntava-lhe se tem cobertura orçamental para isso e quanto é que isso significa, uma pergunta concreta, quanto é que isso representa A reposição do trabalho suplementar, muito bem, estamos de acordo, ótimo. Para os médicos, julguei também para os enfermeiros e para os auxiliares, para todas as carreiras. Quanto é que isso representa? Sabe qual é o impacto desta reposição? E nessa medida, porque é que não fechou o acordo ontem? Sendo assim, sobre as contas, Sr. Ministro, nós vemos as contas de forma muito preocupante. O fecho das contas de 2016, o Sr. Ministro sabe, nós sabemos, que ganhou ali uma almofada em dezembro de 2015 para o ano de 2016. Mesmo assim, chegou ao final com um déficit de 200 milhões de euros. Esse déficit de 200 milhões de euros acontece porque em dezembro de 2016 as finanças passaram-lhe um cheque-bónus de 220 milhões de euros. Portanto, julgo que não nega isso. Em dezembro de 2016, as finanças entregaram-lhe um cheque-bónus de 220 milhões de euros. Portanto, 220 milhões de euros dessa receita extraordinária, com os 200 milhões do resultado operacional do SNS, são 420 milhões. E, portanto, isto aqui aproxima-nos muito dos déficits tradicionais dos governos Sócrates. E se verificarmos a despesa de janeiro de 2017, portanto, deste ano, os indicadores não são muito confiáveis, não criam um clima de grande confiança. Existe já uma derrapagem da despesa de 6,5%, superior ao mês almoço, são mais 43,4 milhões de euros, um saldo negativo de 12,9%, e portanto há claramente um agravamento. Os encargos com as PPPs subiram 18,7% só em janeiro, e portanto neste quadro, com as promessas contínuas que o Sr. Ministro faz de cada vez que aparece publicamente, de investimentos por todo o lado, nós estamos a aproximar perigosamente de um descontrolo na gestão das contas do SNS.
Sr. Ministro, concluindo,
vamos chegar ao final do ano, já falou com o Sr. Ministro das Finanças para cautelar mais um chequezinho em dezembro para lhe poder equilibrar as contas, o Sr. Ministro poder dizer, como fez agora aqui, que tem um déficit de 200 milhões, não é? As finanças é que o acorreram e vieram atenuar o déficit. E com a gestão operacional que está a fazer, quando chegar ao final do ano, vai precisar outra vez disso. E isso aí, de facto, é muito preocupante, sobretudo porque o Sr. Ministro continua a prometer medidas e investimentos um pouco por todo o lado. E eram estas as questões para já que eu
deixava. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É sempre um prazer responder às perguntas que o Sr. Deputado Miguel Santos coloca e vou fazê-lo com muito cuidado e com muito detalhe para que não fique nada, efetivamente, por dizer. Começando, Sr. Deputado, pela pergunta da ala pediátrica do Hospital São João, um processo que o Sr. Deputado conhece bem, porque é da região norte e acompanha com certeza com interesse, e que gerou um conjunto de equívocos que tem muitos anos, implicações até judiciais e até questões complexas que o atual Conselho de Administração tem vindo a fazer um esforço grande para ultrapassar. O despacho que o Sr. Secretário de Estado fez aqui há cerca de 3 semanas, foi um despacho tipo que ele fez circular pelas diferentes unidades do país que tinham a expectativa de realização de investimento a curto prazo de elevado valor. E naturalmente que o que aplicou ao São João, não digo que o despacho tivesse uma terminologia igual para todos, mas parecida, poderá ter sido entendido como uma mudança de opinião ou de atitude em relação ao São João. Eu ainda esta segunda-feira estive a almoçar com o Conselho de Administração de São João, onde nós clarificámos todas as dúvidas e, de facto, havia, o Presidente do Conselho de Administração me disse que havia apenas uma questão que faltava ultimar, e nesse sentido o despacho faz sentido, que é alinhar o programa funcional final com o projeto. Isso está a ser feito e foi transmitido formalmente por mim num almoço ao Sr. Presidente do Conselho de Administração e à sua equipa, que então, terminada essa validação do programa funcional, vamos arrancar tão cedo quanto possível um processo que durará cerca de 2 a 3 anos e, portanto, este investimento será faseado durante esse tempo e poderemos finalmente resolver um problema que se arrasta há anos e que tem prejudicado muitas condições de trabalho dos profissionais de saúde e dos utentes que recorrem ao Hospital de São João. O Sr. Deputado depois fala que eu fiz um anúncio sobre a esperança de média de vida. Não fiz nenhum anúncio, Sr. Deputado. Citei que essa poderia ser uma hipótese exploratória de conversa e de negociação e disse, e repito hoje com todo o gosto, tratando-se de matéria de negociação sindical, que exige o consenso e o acordo dos sindicatos, só iria para a frente ou só iria ser discutida em sede de negociação se os sindicatos estivessem de acordo. Depois o senhor deputado fala, aliás, na linha daquilo que ocorre já vamos no terceiro ano destas conversas, porque já estamos em 2017, começámos em 2015, nesta tendência tremendista que de facto existe na busca de um clima e de uma situação que o país de facto não conhece, fala de um clima de demissões e das questões levantadas pelas ordens profissionais. São coisas diferentes. Senhor Deputado, demissões pontuais ou não pontuais de hospitais, por razões de natureza pessoal ou por razões de pressão, sempre existiram, sempre vão existir e existirão sempre, porque os governos têm a obrigação de gerir em nome do interesse público e do interesse coletivo e, portanto, não podem gerir pelas ameaças de demissão ou pela não demissão. A questão das ordens profissionais e essa reunião que referiu é também normal, é um exercício normal em democracia, que resulta daquilo que é a percepção que as associações profissionais têm e que entendem que dessa forma poderem fazer sensibilização maior dos agentes políticos. E nós, Sr. Deputado, convivemos tão bem com a diferença de opinião, convivemos tão bem com a vitalidade da democracia e com a vitalidade dos organismos e estruturas que representam os trabalhadores, que achamos que isso não só é positivo, como nos ajuda seguramente a governar bem melhor. Quanto à questão das 35 horas e do fim da austeridade, Sr. Deputado, nós não anunciámos, eu pelo menos não o fiz e creio que nenhum colega do Governo terá feito, o fim da austeridade. O que nós dissemos é que se iniciava em Portugal um tempo novo e um tempo de recuperação da esperança e da confiança dos portugueses, procurando recuperar a economia e, ao recuperar a economia, recuperar também a expectativa dos portugueses numa vida melhor. Cumprimos as 35 horas para o grupo profissional que tinha visto o seu PNT, digamos, alterado, cumprimos a lei e cumprimos com os 19 milhões de euros que há um ano atrás, justamente nesta sala, o Sr. Deputado não acreditava que viesse a acontecer. Aliás, lembro perfeitamente ter falado que a posição ainda ia no adro e que o descalabro orçamental chegaria rapidamente em junho, ou se não fosse em junho, no final do ano. Eu, a propósito disso e de cheques, ó Sr. Deputado, o Governo da República não recebe nem passa cheques. O Governo da República gera orçamentos. E sobretudo, vindo de si, Sr. Deputado, não deixa de ser surpreendente, porque o Sr. Deputado apoiou um governo que, em 4 anos de legislatura, fez 8 orçamentos retificativos. 8. Portanto, tinha uma grande dificuldade em acertar as contas e em se entender com as pastas setoriais. Por outro lado, Sr. Deputado, aquilo que veio em dezembro, que eu sempre disse neste Parlamento que viria e que resultava daquilo que estava previsto em dotação provisional do orçamento, para nós equilibrarmos, nomeadamente, os pagamentos em atraso, Sr. Deputado, vá ver os governos, o governo que o Sr. Deputado apoiou, 2015, 2014, 2013, 2012, que foram, não foi uma vaga de transferências, foram sucessivas vagas, por quantidades bem superiores a estas que o Sr. Deputado referiu e que provavelmente este ano, se necessário, também em sede de dotação provisional, se necessário no final do ano, poderá vir a acontecer uma situação semelhante. Agora, boas contas significa, quando o Sr. Deputado fala num déficit de 199 milhões de euros, que foi de facto aquele que está consagrado, o melhor déficit de sempre, foi, Sr. Deputado. Foi de facto o melhor déficit de sempre do SNS, num quadro de expansão da atividade, de recrutamento de profissionais e de reposição remuneratória. Quanto à questão da negociação que o Sr. Secretário de Estado dos dois, aliás, ontem, que os sindicatos tiveram, Sr. Deputado, o que está a haver que é normal é, para a mesma envelope orçamental, para a mesma capacidade do Estado, repor aquilo que os senhores retiraram, que foi a compensação legal e legítima pelo trabalho extraordinário. Há naturalmente abertura dos secretários de Estado para que os sindicatos encontrem um caminho que, dentro dos limites orçamentais, seja feito de outra maneira. E a questão é esta, Sr. Deputado. O que ontem ficou acordado, que então haveria um modo de pagar diferente, mudando a metodologia que estava inicialmente definida no DLEU, permitindo que aquilo que nós entendemos ser a neutralidade orçamental, que é reduzir despesa com prestadores de serviços, com empresas e com trabalho de tarefeiros, possa ser convertido e utilizado na transferência para pagamento do trabalho extraordinário dos médicos. E é isso, Sr. Deputado, e porque é que respondi às questões todas, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faz favor, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, início do ano, temos, de facto, boas notícias. Apesar de, como o Sr. Ministro disse, e eu reitero, convivemos muito bem com a capacidade reivindicativa e essa sim é uma capacidade que até é salutar e que nós convivemos muito bem com ela. e não nos intimida, muito pelo contrário, determina-nos mais na nossa ação e no nosso apoio sustentado às medidas que o Governo tem estado a concretizar. E já foram muitas. E falava eu nas boas notícias, tivemos, de facto, o Sr. Ministro já sublinhou, mas eu queria repetir, tivemos conhecimento de dois estudos de entidades isentas, credíveis, que atestam o estado do Serviço Nacional de Saúde português. E, de facto, um deles, que é o Índice de Saúde Sustentável 2016, ao nível da atividade do sistema na área financeira e também da despesa, bem como na área da qualidade, onde são avaliados 13 indicadores, e de facto está lá. O índice de sustentabilidade melhorou, o Serviço Nacional de Saúde está mais forte, está mais sustentável e está mais resiliente. Portanto, Sr. Ministro, continue, nós estaremos aqui também para fiscalizar e para apoiar e para exigir, é para isso também que nós, deputados, existimos com esta função também fiscalizadora. Mas neste momento só tenho que congratular-me com estes resultados. Falava também noutro estudo, e esse prende-se com a avaliação do Serviço Nacional de Saúde sobre numa ótica em que compara o desempenho dos sistemas de saúde de 35 países europeus, mais na ótica do consumidor. E aí também, Sr. Ministro, há de facto uma subida e resultados que o devem incentivar a continuar com a política que tem imprimido, sob pena de podermos continuar com estes bons resultados. E esta avaliação coloca Portugal em 14º lugar, tendo Portugal, ao contrário daquilo que o Sr. Ministro disse, subido 6 posições. O Sr. Ministro há pouco enganou-se e disse 4, 6 posições. É de facto uma subida que nos orgulha a todos e que nos motiva e incentiva para continuarmos. Mas é evidente, Sr. Ministro, que nem tudo corre bem, há dificuldades, e daí que lhe diga que gostamos da posição do Governo quando enfrenta os problemas e enfrenta com naturalidade, e eu acho que essa é a tónica diferente dos governos anteriores. Ainda há muito caminho a percorrer, e os principais problemas nacionais, também observados nesse estudo e que não constituem surpresa, são, de facto, a falta de acesso aos cuidados de saúde oral, que eu penso que o Sr. Ministro também tem novidades para nos dar, e eu gostava que, se fosse possível, nos falasse um bocadinho sobre isto. E temos também de continuar com a reforma dos cuidados primários de saúde. Os cuidados primários de saúde, há tantas indicações de que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde tem um caminho a percorrer, mas que está bem a nível da inovação tecnológica na área da cirurgia cardiotorácica. Ainda há pouco tempo tivemos as notícias dos corações metálicos, e Portugal está ao nível do que se faz melhor no mundo. Também a nível das exportações em saúde, exporta-se mais saúde, dizia o professor Luís Portela, numa comparação que eu acho engraçada, que se exporta mais saúde do que vinho do Porto e cortiça. O maior número de recursos também do SNS, maior número de médicos. Bem sabemos que o Sr. Ministro está numa fase de negociação, ainda bem que nos deu alguma tranquilidade, sabendo que essas negociações estão no bom caminho. A nível também de recursos humanos, a questão dos enfermeiros, que também sabemos que está numa fase de negociação, mas se o Sr. Ministro pudesse adiantar mais algum elemento, nós agradecíamos. Para terminar, Sr. Ministro, eu gostaria de lhe falar e, antes de mais, congratular também o Governo pelos esforços que fez em assegurar o acesso dos doentes portugueses à inovação de forma clara, foi feito um avanço significativo, não há dúvida, face ao governo anterior, quer na celeridade, quer na qualidade das decisões. Pese embora este avanço, Sr. Ministro, existem processos ainda que carecem de resolução. É o caso do VIH-Sida, onde existem, de facto, medicamentos inovadores a aguardar aprovação há bastante tempo. E face aos objetivos da Organização Mundial de Saúde na questão do VIH, e considerando que vai haver uma reunião dia 20 de março dos ministros da Europa, dos ministros da Saúde da Europa, que decorrerá em Malta, eu sei que os Estados-membros são convidados a reafirmar o compromisso com esta epidemia. Senhor Ministro, pergunto, quando é que os medicamentos inovadores, estou já a terminar, quando é que os medicamentos inovadores para o VIH estarão disponíveis e financiados para os doentes portugueses? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra ao Sr. Ministro para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Gostaria de, pegando na sua intervenção, fazer aqui uma nota importante sobre aquilo que são os recursos e sobre aquilo que são os factos e aquilo que são as percepções dos factos, aliás, matéria muito discutida hoje na arena política, não só em termos nacionais, mas também internacionais. Nós hoje, ainda há dias, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos referiu que teriam sido pedidas cerca de 600 licenças, pedidos de autorização para médicos potencialmente poderem ir para o estrangeiro. E isto acontece, curiosamente, no fim de um ano em que nós batemos variedíssimos recordes. O maior número de médicos a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde de sempre, o maior número de internos do ano comum, o maior número de internos da especialidade, o maior número de médicos de família, o maior número de médicos aposentados. O programa tem sido um sucesso. A quantidade de médicos aposentados que pede para integrar no SNS é, de facto, muito interessante. E também, naturalmente, como eu tenho dito em público, o que nós queremos fazer é acabar com uma imigração que seja forçada. Nenhum jovem médico deve ir para fora do país ao enfermeiro porque o seu país não lhe dá uma oportunidade de trabalho. Mas não temos nada contra a imigração voluntária daqueles que se querem diferenciar e que são bem vistos e prestigiados lá fora e têm oportunidades de trabalho em países da União Europeia ou outros países. Quanto à questão das contas que a senhora deputada também referiu, nós continuamos a prosseguir uma estratégia que é uma estratégia, digamos, que tem duas linhas de desenvolvimento. É mais SNS e mais sustentabilidade. E posso lhe dizer que os primeiros números que temos de fevereiro, da execução orçamental de fevereiro, que ainda não estão publicados, apontam para uma excelente execução orçamental em fevereiro. Significa que é possível, de facto, fazer mais com os mesmos recursos ou com poucos mais recursos, fazendo escolhas diferentes e definindo prioridades políticas diferentes. E também é isso, Sra. Deputada, porque entendemos que está na altura de deixar de falar da saúde como só e apenas um centro de custo ou um centro de despesa. Nós vamos trazer a economia para a saúde. E já em abril, numa iniciativa conjunta do Ministério da Saúde com o Ministério da Economia, envolvendo o Health Cluster Portugal, vamos fazer um evento nacional com participação de entidades estrangeiras sobre a importância da fileira económica, nomeadamente da fileira exportadora no Serviço de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde, no Sistema de Saúde. Vai ser um evento muito útil no sentido de mostrar aquilo que os empreendedores portugueses estão a fazer, aqueles que hoje investem na investigação, na inovação, na atividade industrial e, portanto, a par de uma outra iniciativa que teremos no princípio de abril, na semana do Dia Mundial da Saúde, em que durante 4 dias teremos no Pavilhão Atlântico, em Lisboa, uma cimeira internacional de e-health, com participação nacional e internacional, revelando a trajetória de inovação daquilo que são hoje as potencialidades da digitalização dos processos, aquilo que nós chamamos a reforma digital do SNS, mas também as melhores experiências europeias. Eu creio que aí conjugamos uma visão diferente, que é uma visão de desenvolvimento, de emprego, de valor, de riqueza, e não apenas uma visão de custo de despesa. E termino a propósito dessa questão, depois passaria a palavra, Sr. Presidente, essa licença ao Sr. Estado Adjunto para falar da saúde oral, mas em relação aos medicamentos, Sra. Deputada, como disse bem, fizemos um esforço enorme o ano passado, 51 novos medicamentos inovadores, dos quais grande parte são medicamentos para o tratamento do cancro. Numa lógica relacional e de negociação com a indústria farmacêutica muito positiva, dura firme, exigente, mas muito efetiva. A indústria farmacêutica percebe, e aliás a senhora deputada fez menção ao encontro que vamos ter em Malta no âmbito do Conselho do EPSCO, que vai ocorrer na próxima segunda-feira. Nós temos trabalhado com os colegas dos outros países para termos um diálogo europeu que procure mobilizar a indústria farmacêutica para um encontro e para um entendimento das necessidades, de alinhamento com as necessidades dos países, também com a Espanha. Nós procuraremos, a nível internacional, procurar trazer também para dentro do país mecanismos diferentes de aceder rapidamente à inovação, mas num quadro que o país possa conjugar o crescimento da sua economia, a libertação de meios para pagar essa mesma inovação. E é por isso que fizemos esse esforço que vai ser aumentado este ano, Sra. Deputada. E o caso dos medicamentos do VIH-Sida será realizado, ao que me diz o Infarmed, essa aprovação será autorizada, assim que as análises de custo-efetividade tiverem concluídas e assim que os processos de negociação bilateral com as companhias farmacêuticas tiver terminado. Não há sistema de saúde moderno, justo, equitativo e de qualidade que não tenha bons profissionais e tenha um acesso à inovação de qualidade em tempo útil, mas também com sentido de responsabilidade e de bom senso que se impõe. E é por isso que também iremos alterar o regime de autorizações de utilização especial, definindo tempos máximos de análise pelo Infarmed e contratualizando com a indústria farmacêutica que nesse período não haverá pagamento, uma vez que o Infarmed se comprometerá definitivamente com prazos e cumprirá esses mesmos prazos. Estamos a fazer do Infarmed aquilo que ele já é, uma agência respeitada e reconhecida em termos europeus. O seu estatuto irá ser alterado para se adaptar a uma nova dinâmica de respostas, porque nós efetivamente lançámos a candidatura em termos europeus ao acolhimento da agência europeia e queremos também com isso projetar um Infarmed que seja respeitado e reconhecido em termos internacionais. Sr. Presidente, se me desse licença, passava.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sobre a questão da saúde oral, para nós é uma das áreas mais críticas, que é uma das áreas que estão mais desprotegidas no SNS. Em todas as evidências externas, se os Srs. Deputados tiverem a ocasião de ver, a área da saúde oral, daquelas áreas em que o SNS recebe críticas mais prevalentes. Significa que os utentes não têm acesso a cuidados de saúde oral como deveriam ter. Nesse sentido, o Plano Nacional de Saúde Oral converte aqui ou integra aqui novas estratégias que nós consideramos inovadoras. Eu recordo que uma das estratégias mais interessantes foi construída num governo Partido Socialista, o cheque dentista, que permitiu que populações mais vulneráveis, crianças, adolescentes, grávidas, doentes portadores de VIH-Sida, tivessem acesso a cuidados de saúde oral. E nesta segunda fase, que começou ano passado, pretendemos integrar, de forma inovadora, médicos dentistas nas equipas de medicina familiar. Incluímos, no ano passado, 13 médicos dentistas em 13 centros de saúde, em Lisboa e no Alentejo, que têm tido resultados extremamente interessantes. E eu recordo, se quiserem, que quer com os utentes, quer com os colegas de saúde lá colocados, a forma como reconhecem esta resposta que não havia no passado. E, nesse sentido, no dia 20, no dia de saúde oral, será exposto o projeto para este ano de 2017, que constará de um alargamento desses espécies-piloto a outras regiões do país, de modo a termos e traçarmos um caminho consistente de finalmente o SNS ter uma política coerente da saúde oral, uma resposta no SNS nos cuidados primários para os utentes, tem um caminho longo, mas que iremos seguramente percorrer e mudar também esta face, que era das áreas mais frágeis que tínhamos no SNS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Nós ontem soubemos do anúncio de greve por parte dos enfermeiros para os dias 30 e 31 de março. Temos visto também nos últimos dias reivindicações e contestação por parte dos médicos, nomeadamente das estruturas sindicais que representam os médicos. Temos ainda fresco na memória aquilo que foi a greve do dia 20 de janeiro dos profissionais da saúde, que teve uma forte adesão, e olhamos para todos estes anúncios de greve, todas estas reivindicações, e vemos que elas têm uma coisa em comum, que várias reivindicações são comuns entre os vários profissionais da saúde, mas há um ponto que é comum a todas elas, que é estas reivindicações são necessárias para melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, o cumprimento destas reivindicações com mais profissionais, com melhores condições laborais e remuneratórias dos profissionais são condição essencial para melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Desse ponto de vista, o Bloco de Esquerda, claro, que se associa, se solidariza com estas greves que já estão anunciadas, nomeadamente a dos enfermeiros, e gostava de lhe colocar algumas questões sobre as reivindicações que são avançadas por estes profissionais. Os profissionais exigem que seja reposto o valor das horas extraordinárias. Gostava de perguntar ao Sr. Ministro se, para além da reposição que é justa e que é necessária, que será feita aos médicos, se durante este ano será também feita a reposição que também é justa e é necessária aos restantes profissionais da área da saúde. Os profissionais exigem ainda mais enfermeiros, o que também qualquer pessoa, enfim, que visita um centro de saúde ou um hospital, percebe que é absolutamente necessário a contratação de mais profissionais. Aliás, o Bloco de Esquerda inscreveu, por proposta sua no Orçamento do Estado, um artigo para um concurso de recrutamento excepcional, extraordinário, de enfermeiros, particularmente para os cuidados de saúde primários. Nós vamos a meados de março, ainda não sabemos de nenhum aviso, de abertura de aviso de concurso para contratação de enfermeiros. Eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro para quando é que serão abertos estes concursos para a contratação dos enfermeiros que são tão necessários e para cumprir aquilo que foi um artigo colocado no Orçamento do Estado. Gostava ainda de lhe perguntar uma outra questão que tem a ver com o pagamento de trabalho extraordinário e a dívida de vários milhares de horas, calcula-se 700 mil horas em enfermeiros, de horas extraordinárias que ainda não foram pagas. O que está a ser feito para fazer a regularização dessa dívida a estes profissionais e outros profissionais que certamente também têm horas a haver, horas extraordinárias a haver. Há uma outra questão que é colocada para estes profissionais que tem a ver com a regularização dos vínculos precários. Como toda a gente sabe, o Bloco de Esquerda tem estado bastante empenhado no combate à precariedade, seja no Estado, seja nos privados, mas é também por proposta e força do Bloco de Esquerda que se está a dar passos no combate à precariedade no Estado. Agora, o que acontece é que a resolução do Conselho de Ministros sobre a regularização de vínculos precários na administração pública diz que são abrangidos pelo programa de regularização todos os casos relativos a postos de trabalho que, não abrangendo carreiras com regime especial. Ora, a não abrangência de carreiras com regime especial é de fora, a maior parte, pelo menos uma grande parte, de profissionais da área da saúde. Desde enfermeiros, médicos, enfim, psicólogos, técnicos de diagnóstico e terapêutica. E a questão que se coloca aqui é que nestas profissões existe também precariedade. Existe precariedade dentro do Estado. E se o Sr. Ministro considera ou não que é justo que estes trabalhadores sejam também abrangidos pelo programa de regularização de vínculos precários e passem também a ter a dignidade de um contrato de trabalho com estabilidade e por tempo indeterminado. Da mesma forma que coloco as questões sobre regularização, necessária regularização de precariedade, a trabalhadores que, apesar de trabalharem muitas vezes anos a fio no mesmo hospital ou na mesma unidade de saúde, estão contratados por empresas através de outras empresas, em regime de outsourcing. Agora, aqui a questão é que, apesar de estarem contratadas por outras empresas, estes trabalhadores são, efetivamente, trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, porque é lá que trabalham, muitas vezes, há dezenas de anos, é o Serviço Nacional de Saúde que lhes paga o seu salário, nem que seja indiretamente, e se estes trabalhadores merecem ou não, também, na opinião do Sr. Ministro, a regularização dos seus vínculos precários e reconhecido o seu direito a um contrato de trabalho com o Serviço Nacional de Saúde, com os hospitais e as unidades onde efetivamente desempenham o seu trabalho. Deixava estas questões que nos parecem muito importantes para a valorização do Serviço Nacional de Saúde e para garantir uma melhor prestação de cuidados de saúde às populações. Para terminar, deixava duas questões muito sucintas. A primeira é que toda a gente percebe que para haver este investimento, seja em profissionais, seja no equipamento que é necessário adquirir e renovar para o Serviço Nacional de Saúde, é preciso um investimento, é preciso um reforço do Orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Efetivamente, o Serviço Nacional de Saúde continua subfinanciado, hoje menos do que há 4 ou 5 anos atrás, é verdade, mas continua subfinanciado e é preciso um reforço significativo do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos defendido que esse reforço deve ser feito também através da libertação de recursos que são hoje em dia despendidos com privados e convencionados. A verdade é que os recursos a empresas de trabalho temporário aumentaram em 2015. Há hospitais que hoje convencionam mais com privados do que... 5 segundos, Sr. Presidente. Há hospitais que hoje convencionam mais com privados do que há um ano ou dois atrás, por falta de investimento, e a questão que colocava era o que é que em 2017 será feito efetivamente para cortar estas despesas que são, enfim, supérfluas e que apenas garantem rendas aos privados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Moisés Ferreira, permita-me que antes de responder a cada uma das questões que coloca, lhe faça, ou faça uma reflexão global sobre qual é a visão que o Governo tem em termos do horizonte da legislatura e daquilo que entende ser um diálogo social positivo e construtivo. Nós, ao contrário do que muitas vezes é dito pelas pessoas que com legitimidade criticam a atual solução política no Parlamento e no Governo, nós temos uma visão de futuro para o país que passa pelo investimento forte no diálogo social. Mas um diálogo social que tem que ser suportado na responsabilidade estratégica. Porque o país não é deste governo, nem de qualquer governo, o país é das gerações sucessivas que neles vivem e a nossa obrigação, como eu tenho dito, é deixar o país melhor do que aquilo que encontramos. E é por isso que nós entendemos que as manifestações de reivindicação, os momentos em que as estruturas sindicais afirmam a sua frustração, a sua insatisfação, são momentos de democracia. E cabe ao Governo, em nome de todos, explicar e dialogar que há trajetórias. Nós vivemos um tempo e uma necessidade de uma trajetória. E há, neste momento, diálogo aberto, quer com os sindicatos médicos, quer com os sindicatos enfermeiros, para que se estabeleça na fita do tempo uma metodologia de trabalho. Porque uma coisa é certa, Sr. Deputado, e eu tenho dito isso em público mais do que uma vez, é impossível dar tudo a todos ao mesmo tempo, aquilo que foi retirado em tempo anterior, é impossível fazê-lo em tempo instantâneo. E nós temos feito muito, o esforço orçamental do último ano foi, como é de reconhecimento de todos, foi notável. E as pessoas sentem isso, sentem que começam a ser respeitadas de novo, que aquilo que são as legítimas expectativas de reconhecimento do seu trabalho e de carreira profissional está a caminho, e esse caminho é um caminho que tem que ser feito com solidez, porque esta equação, que é uma equação de responsabilidade, o país crescer, criar emprego, como está a acontecer, criar valor na economia para que os mecanismos de redistribuição, aqueles que nós defendemos, que é de facto daqueles que têm mais para os que têm menos, possam ser feitos com segurança e com exigência e sobretudo com sentido de responsabilidade para quem nos sucede. Dito isto, quero-lhe afirmar, Sr. Deputado, que estão neste momento abertas várias frentes de diálogo com o Sr. Secretário de Estado, com a CSS, com os diferentes sindicatos e que há um bom clima. Naturalmente que uma coisa é aquilo que é a expressão pública, quer dos governos, quer das estruturas representativas dos trabalhadores, outra coisa é o diálogo que existe em sala e em mesa de negociação, e esse caminho está a ser feito também com os enfermeiros. Aliás, na próxima semana haverá uma importante reunião, salvo erro, no dia 22 à tarde. O Sr. Deputado falou da questão das horas extraordinárias, claramente, dentro dos constrangimentos que temos, a aplicação é para todos os profissionais e, portanto, não existe aqui nenhuma diferenciação em termos de grupos socioprofissionais da saúde. Em relação à precariedade, como é também do conhecimento público, o Governo adotou uma metodologia de trabalho que, de facto, faz com que as carreiras especiais fiquem de fora, o que não quer dizer que sejam excluídas. Será trabalho conjunto entre o Ministério das Finanças, a Administração Pública e os Ministérios Setoriais e que serão tratadas cada uma dessas mesmas carreiras. Mas queria lhe dizer, Sr. Deputado, que este Governo foi o primeiro que em 2016 mais converteu, nomeadamente na área da enfermagem, contratos falsamente temporários em contratos definitivos. E, enfim, basta andar pelos hospitais e pelo país e perguntar isso. Nós, o Sr. Secretário de Estado, quando fazia o despacho, apreciava sempre, ou punha sempre a questão de saber, mas esta é uma necessidade temporária, é uma necessidade permanente. E analisados os casos, foi feito um esforço de grande número de conversões, eu diria mesmo de centenas largas de conversões em 2016. Relativamente, ainda temos a situação do Centro Hospital do Oeste, que aguardamos que a Ministério das Finanças dê a posição definitiva sobre a proposta que fizemos de transformação em entidade pública empresarial, que permitirá, nomeadamente, resolver o problema que tem aqui sido repetidamente ventilado dos precários do Oeste. E em relação aos concursos dos enfermeiros, a informação que eu tenho é de que está a ser ultimado a resolução daquele concurso grande que tem, salvo erro, 3 anos, de 1000 enfermeiros, ao qual tinham concorrido 10 mil enfermeiros e que necessitava de ser feitas entrevistas e que, portanto, que dentro de um mês e pouco, o Sr. Sachado Adjunto informou-me de que estaremos em condições de dar cumprimento a essa resolução que o Sr. Deputado Moisés Ferreira referiu. Finalmente, Sr. Deputado, quanto à questão da internalização, nós temos sinais muito positivos de que algumas áreas da contratualização externa estão a diminuir a atividade. Temos alguma que cresce muito, que aliás foi uma medida tomada pelo Governo anterior, positiva do ponto de vista da promoção da saúde e de prevenção da doença, que foram o regime de colonoscopias para os doentes em ambulatório, mas que não há dúvida que aportou uma carga de despesa muito pesada e ainda não houve da parte do SNS capacidade instalada para responder àquilo que foi uma abertura importante e generalizada da cobertura de colonoscopias e que nós procuremos também, com a criação do primeiro Centro Integrado Diagnóstico Terapêutico ainda este ano, iniciar o caminho da internalização. E sobre isso, notícias importantes. Os CRIs, Centros de Responsabilidade Integrada, estão neste momento está a ser feita a consulta, que a lei determina, quer às estruturas sindicais, quer às associações socioprofissionais e às ordens. Pensamos que poderão ser regulamentados e publicados entre abril e maio, poderemos ter essa ferramenta de alteração da gestão intermédia. E também a portaria, que nós chamamos a portaria da gestão do acesso, que irá permitir que nós paguemos incentivos por produção adicional, à semelhança do que acontece com cirurgia, aos médicos e a outros profissionais que realizam meios complementares de diagnóstica e terapêutica. Ou seja, um exemplo, um imagiologista que faz, no seu contrato de trabalho, faz 40 ressonâncias magnéticas por semana, a 41ª, se o fizer, fora do seu tempo de trabalho ou fora da produção que está contratualizada, será paga também, como é paga a cirurgia adicional nos hospitais. E será um impulso decisivo, Sr. Deputado, um impulso decisivo para que o caminho da internalização se afirme e tenha sucesso num prazo de 1-2 anos pela nossa frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e a sua equipa. E, sem mais delongas, queria de facto dizer que na sua exposição inicial, que agradecemos, o Sr. Ministro anuncia medidas bondosas, apresenta resultados que são, nas suas palavras, no mínimo, excelentes. Queria dizer-lhe que tudo aquilo que for bom para os portugueses e para o SNS recebe da nossa parte a congratulação. Agora, não tendo nós visões tremendistas, que nunca tivemos, Sr. Ministro, e tendo uma posição construtiva, o que queremos dizer é que nós não compramos uma parte da verdade, nós queremos a verdade toda e não nos demitiremos, até pela natureza das nossas funções, de fiscalizar e de estar atentos aos problemas que carecem de resolução e, neste momento, da equipa governativa que é chefiada por Vossa Excelência. Os seus anúncios e o tom da intervenção inicial contrastam claramente com outros retratos da realidade que nós não podemos ignorar de forma alguma. Já aqui se aludiu a isso, mas de facto comunicados do Fórum Médico de há cinco dias atrás, onde se fala, e o Fórum Médico não tem apenas organizações sindicais, onde se fala de que o acesso aos cuidados de saúde continua a agravar-se. Há violação sistemática da legislação laboral. A questão de que as condições de trabalho continuam a agravar-se. Isto faz parte, é pelo menos um tópico da realidade que nós gostaríamos de ver que o Sr. Ministro e a sua equipa não ignorava, porque de facto, quer os anúncios que faz, a forma como os faz, dizendo que não há dinheiro para tudo, quer a realidade, mostram efetivamente que a austeridade não acabou, Sr. Ministro. A austeridade não acabou, aliás, contrastando também com os anúncios, e penso que aí gostava de lhe reavivar a memória, a si e àqueles que podem estar menos lembrados e que fazem da política aqui uma conversa sobre a espuma dos dias, o Ministro Centeno, em novembro de 2015, anunciou em grandes parangonas que a austeridade em Portugal tinha terminado. E o Sr. Primeiro-Ministro não falou de terminar a austeridade, falou sim de virar a página da austeridade, na mesma altura. Portanto, criou-se e foi-se criando uma ilusão que, de forma alguma, e nós acreditamos que os portugueses devem ser confrontados com estas realidades para, efetivamente, ter a noção que não é verdade que tenha acabado a austeridade. O Sr. Primeiro-Ministro, é o primeiro a reconhecer os problemas que existem relativamente à saúde. Agora, eu queria dizer que, de facto, as preocupações sobre esta matéria para o CDS e para muitos dos atores envolvidos na área da saúde vão muito para além das questões da reposição das horas extraordinárias, que serão, com certeza, um aspecto relevante, mas faço lembrar que, de facto, aquilo de que se fala vai para além de questões salariais e para além de questões laborais. Queria questioná-lo, o Sr. Ministro já aludiu a isso, mas de facto, contrastando com o tal, se me permite, anúncio cor-de-rosa inicial, ao contrário também do que o senhor anunciou e de acordo com os dados que estão públicos, o que está a acontecer é que a imigração médica está a aumentar. Portanto, os médicos estão a emigrar. Em 2016 emigraram mais 29% do que em 2015 e, pasme-se, mais 52% que em 2014, onde também convém lembrar, as condições económicas não eram as mesmas. Estávamos sob assistência financeira depois de um período em que estivemos à beira da bancarrota e em que o SNS teve a sua sustentabilidade profundamente comprometida. Como é que o senhor comenta estes dados sobre a imigração médica? Depois, sobre outra área, que é a área dos cuidados continuados. É uma área que é cara à sua equipa, é cara ao CDS-PP e, portanto, entendemos que ela é prioritária numa perspectiva de funcionamento da rede para os cuidados de saúde primários, para os cuidados hospitalares. Já o questionámos aqui há semanas sobre as dívidas que existem às misericórdias portuguesas e ao setor social. Nós temos notícia, e não temos conta de que sejam notícias falsas, de que há instituições que desde outubro que não recebem e, portanto, o que nós queremos perguntar é: as verbas estavam cabimentadas para estas instituições pelas finanças? Portanto, gostávamos que o Sr. Ministro explicasse como é que efetivamente se contraem estas dívidas ao setor social, dívidas que comprometem a prestação de cuidados de saúde e também que é a sustentabilidade económica em um conjunto de postos de trabalho. Estas instituições estão a passar por um período complexo depois da Portaria 50-2017, da publicação da Portaria 50-2017, que eu quero deixar claro que conceptualmente nós concordamos com essa portaria. Conceptualmente concordaremos com essa portaria, não temos qualquer dúvida. A questão que se coloca é que essa portaria tem como implicações reforçar meios para as instituições de cuidados continuados que neste momento estão a sofrer, obviamente, com os reptos que lhe são lançados. Estou quase a terminar e gostava, de facto, de deixar duas questões finais. Pela sua gravidade, Sr. Ministro, as notícias sobre as nomeações para a administração da OLS da Guarda, as notícias sobre as eventuais pressões partidárias que têm sido feitas, nós entendemos que carecem aqui da sua clarificação, porque de facto aquilo que esperamos e temo-lo nessa conta é que seja imparcial naquilo que tem a ver com nomeações, que não ceda a pressões partidárias, que de todo dignifique significam causa pública a prestação dos cuidados de saúde e, portanto, esperamos efetivamente que sejam critérios de mérito e não de questões partidárias que venham a imperar. E, por último, estou mesmo a terminar, deixo para o fim aquilo que para nós é relevante, Sr. Ministro. As questões sobre o Pacto para a Saúde, e far-me-á a justiça de se lembrar que já antes disso aqui falámos, são para nós demasiado importantes, tão importantes que não podem ser deixadas para fóruns e para, digamos, o recato de algumas iniciativas em que pontualmente se fala dessa questão. Eu quero aqui reiterar que o CDS está disponível para pactos para a saúde e não vamos em exercícios de retórica e, portanto, esperamos e gostávamos de saber concretamente, e com isto termino, que da sua parte nos dissesse, porque de facto há matérias como a sustentabilidade do SNS, o financiamento do SNS, os pagamentos das dívidas que carecem de um pacto para a saúde. Está ou não a sua equipa efetivamente disponível para, de uma forma operacional, operativa e concreta, embarcar num pacto para a saúde? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, como sempre, as intervenções da Sra. Deputada têm, permita que lhe faça este comentário, têm uma densidade política relevante e então eu começaria pelas coisas menos importantes na hierarquização das questões que me colocou. E começaria então, por respeito para consigo e para com o Parlamento, por comentar aquilo que eu considero ser um episódio sem qualquer tipo de importância. Há uma coisa que o Governo garante, e o Ministério da Saúde e o Ministro da Saúde garante, é que a seleção e o recrutamento de quadros dirigentes para a administração pública respeitará sempre e apenas a sua competência, o seu perfil profissional, as suas habilitações específicas. E a Sra. Deputada far-me-á a justiça, de olhando para um ano e meio quase de mandato, de ver quem foram as pessoas que foram substituídas por razões políticas ou não políticas ou partidárias, quem foram as nomeações que foram realizadas e a qualidade dos conselhos de administração que foi efetivamente identificado. Aliás, eu creio que se nós fizermos algum exercício de comparativo com outros tempos, esse exercício será seguramente muito interessante. Portanto, Sra. Deputada, sobre essa notícia que eu considero de muito pouca importância, eu creio que a posição do Governo e a posição do Ministro da Saúde é esta e será sempre apenas e só esta. Agora, uma coisa muito importante, por contraponto, o Pacto para a Saúde. Sra. Deputada, naturalmente que sim, temo-lo dito, quer nas iniciativas públicas que têm ocorrido, aliás, o Sr. Presidente da República tem sido um agente ativo deste tipo de iniciativas, mas entendemos que é no quadro parlamentar que esta matéria se coloca. O Governo, naturalmente, que estará disponível para, daquilo que emanar do diálogo entre os grupos parlamentares e os senhores deputados, seja enquadrados pela Lei de Bases de Saúde, seja enquadrados por outro tipo de iniciativas legislativas, naturalmente que nós entendemos que há matérias de regime que estão muito para além da temporalidade legislativa e muito para além da fugacidade dos mandatos políticos. Bom, Sra. Deputada, vamos agora à questão que a Sra. Deputada disse que não é, e é verdade, eu reconheço que não é tremendista, é uma pessoa realista. E sendo realista, analisa a realidade preferencialmente pelos factos e não pelas sensações. Nós respeitamos muito aquilo que é o teor dos comunicados das diferentes organizações. E não nos incomoda nem nos perturba em nenhum momento que haja sobre a visão da política de saúde uma apreciação diferente, crítica ou até contraditória. Agora, há uma coisa que nós não abdicamos em nome da verdade, Sra. Deputada, é de facto da própria verdade. E quando nós temos em 2016 mais médicos a trabalhar no SNS, sejam ativos ou aposentados, mais internos, de especialidade ou do ano comum, mais especialistas e mais médicos de família, gostaríamos que, se forem verdadeiros esses números, que tantos médicos não optassem por sair, mas não conhecemos os fundamentos, não conhecemos as razões. Vamos procurar junto à Ordem dos Médicos até perceber qual é o ciclo de motivações que poderá existir para esses pedidos, mas naturalmente que o nosso objetivo é reter os melhores e é criar condições em Portugal para que os melhores fiquem e, por exemplo, com os enfermeiros, o ano passado a imigração foi reduzida, como a Sra. Deputada sabe e dito pela Sra. Bastonária, foi reduzida para metade. Depois esta questão que eu penso que está a ficar em termos políticos datada. Há questões que perdem tempo, perdem oportunidade, mas vale sempre a pena voltar a elas, porque a senhora deputada voltou com alguma, enfatizando de alguma forma esse tipo de linguagem e citando até colegas de governo. Senhora deputada, nós não podemos confundir aquilo que eu chamaria uma austeridade social ou política com rigor económico. São coisas completamente diferentes. Os governos não podem nunca deixar de ter, mesmo quando estiverem a crescer a 4%, rigor económico e sentido estratégico para aquilo que é o desenvolvimento das cidades do país. Outra coisa é ter uma visão social e política de um instrumento de austeridade. E aí eu creio que está claramente visto que há dois momentos e há dois ciclos diferentes. Agora, senhora deputada, ignorar factos tão relevantes como o melhor resultado em termos de déficit das contas públicas desde sempre. A melhor taxa de crescimento do emprego desde sempre, provavelmente a curto prazo, o desemprego historicamente abaixo dos 10%. A economia a crescer no primeiro trimestre, tudo indica, acima de 2%. Eu creio que é preciso ter muito má vontade para não perceber que entre uma austeridade social e política e rigor económico e, de facto, determinação política nessa área, vai uma certa diferença. Senhora deputada, quanto à questão da saúde mental e dos paliativos... Como sabe, partilhamos muito uma visão muito parecida sobre a necessidade de proteger este tipo de utentes, de dependentes, e temos feito um esforço grande para investir, quer na área dos paliativos, quer na área da saúde mental. E também queria chamar a atenção da senhora deputada para um facto que talvez tenha passado despercebido. É que este é o governo que tem, em termos de envolvimento até financeiro, o maior envolvimento com o setor social. Porque foi o governo que mais expandiu as redes, nomeadamente da rede de cuidados continuados integrados, a saúde mental e os paliativos. Está a haver um trabalho, quer com a União, quer com as associações do setor social, para fazer a revisão, nomeadamente com o Ministério da Segurança, do Trabalho e Segurança Social, das tipologias nos cuidados continuados na média duração que carecem de revisão técnica. E está a haver, senhora deputada, alguns atrasos em alguns pagamentos têm-se devido a uma coisa muito simples. Nós estamos a centralizar na administração central os processos de pagamento, correlacionando o Centro de Conferência de Faturas com o pagamento feito pela ACSS, porque o pagamento descentralizado nas ARS ao longo dos anos gerou iniquidades territoriais. E veja que nunca mais se ouviu falar das farmácias comunitárias, porque uma razão muito simples, desde meados do ano passado, que nós centralizámos na ACSS o pagamento às farmácias comunitárias. Fica aqui o compromisso de que nós queremos proteger, sobretudo, as entidades de menor dimensão, que têm independência económica deste tipo de acordos que têm custado, e o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde e o Secretário de Estado da Saúde têm essa área, estão a fazer tudo para rapidamente entrarmos numa, digamos, trajetória normal de relação económica com esses setores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, cumprimento os Srs. Deputados. Sr. Ministro, já hoje aqui o Sr. Ministro aludiu, de facto, à importância dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde, referiu que no ano de 2016 foi o ano em que houve mais entradas de profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. Pese embora tudo isto, Sr. Ministro, continuam, de facto, a existir carências de profissionais. Para além das carências de profissionais, nos últimos dias, e temos assistido, de facto, a justas reivindicações, entendo o PCP e defendo o PCP, de diferentes categorias de profissionais. Temos os enfermeiros, temos os médicos, os assistentes operacionais, e a este propósito recordava, Sr. Ministro, a greve que estes profissionais desencadearam no Serviço Nacional de Saúde, e uma greve que teve um impacto muito significativo, e que é justíssima a reivindicação, porque o número de assistentes operacionais no Serviço Nacional de Saúde, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível dos cuidados hospitalares, é de facto um número muito incipiente face às necessidades e à importância que estes profissionais têm no Serviço Nacional de Saúde. De saúde, E, de facto, é preciso continuar-se a política de devolução de rendimentos, mas também, Sr. Ministro, é importante e é imprescindível que se cumpram as expectativas que foram criadas e, designadamente, aquilo até que está traduzido no Orçamento de Estado para 2017. E refiro-me em concreto, Sr. Ministro, ontem sabemos, o Sr. Ministro hoje já aludiu que houve negociações com os médicos relativamente à reposição das horas extraordinárias, mas sobre este assunto, Sr. Ministro, a questão que lhe coloco é a seguinte. O Sr. Ministro disse que há uma abertura para encontrar soluções, que estão a equacionar um modo de pagar diferente, de forma a se cumprir o princípio da neutralidade fiscal, mas, Sr. Ministro, a pergunta que lhe coloco é muito simples. Este pagamento que o PCP defende que deve ser para todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, não permitindo uma discriminação ou criar desigualdades entre médicos ou enfermeiros ou assistentes técnicos ou assistentes operacionais ou técnicos superiores e técnicos de diagnóstico e terapêutica. A segunda questão, Sr. Ministro, que lhe coloco é, de facto, como é que se vai proceder a este pagamento. Outras reivindicações, Sr. Ministro, são colocadas e foram conhecidas, mas estão há muito tempo apresentadas pelos enfermeiros e recordo que amanhã está prevista uma greve, está convocada uma greve para os enfermeiros aqui de um ACES de Lisboa, em que reivindicam a mais contratação de enfermeiros para esta unidade e para estas unidades, e como também a questão da reposição das horas de qualidade, a aplicação das 35 horas para todos os trabalhadores. Aliás, sobre a aplicação das 35 horas a todos os profissionais, quer sejam com vínculo à função pública, quer seja um contrato individual de trabalho, é aquilo que o PCP tem sempre defendido e defendeu e continuará a defender. Sr. Ministro, nós entendemos que o SNS não existe sem profissionais. Sem profissionais valorizados social e profissionalmente. E sobre isso, Sr. Ministro, a questão que lhe tinha que colocar também é relativamente às carreiras, quer a criação de carreiras. Há hoje muitos profissionais do Serviço Nacional de Saúde que não têm carreiras, designadamente os técnicos de diagnóstico e terapêutica, mas também os farmacêuticos. Em que ponto é que estão as negociações e a criação destas carreiras, mas também o trabalho ao nível reabertura das progressões nas carreiras, porque só desta forma é que conseguimos efetivamente manter profissionais motivados e profissionais qualificados. Sr. Ministro, gostava também, aliás, porque resulta daquilo que foi o contributo do PCP para a identificação da precariedade no setor público, e o relatório foi de facto apresentado, o relatório que no caso da saúde tem um cenário pouco animador, pese embora de facto, e temos conhecimento, que têm sido convertidos contratos temporários e que estavam a satisfazer necessidades permanentes, em vínculo permanente, mas, Sr. Ministro, o relatório mostra que existem 478 prestadores de serviços no Serviço Nacional de Saúde, 3.609 contratos a termos, desde médicos, enfermeiros, assistentes técnicos, e, Sr. Ministro, há uma preocupação muito grande que o PCP tem relativamente aos trabalhadores que estão em contrato com SEI e SEIS mais. E o relatório diz que são 239 SEIS, 56 em SEIS mais, isto é, são trabalhadores que estão nos hospitais, sobretudo nos hospitais, a suprir necessidades permanentes com vínculos precários, e a questão que coloco, Sr. Ministro, é como é que se vai operacionalizar, de facto, esta matéria. E para terminar, Sr. Presidente, com a tolerância que me pode ceder relativamente à situação do INEM. Sr. Ministro, a Assembleia da República e esta Comissão fez várias audições com várias estruturas representativas, e a situação que aqui nos foi relatada é uma situação preocupante. E, portanto, Sr. Ministro, que medidas o Governo está a tomar de forma a debelar os problemas com que o INEM está confrontado, não só a falta de profissionais, mas também de equipamentos, de viaturas e até de próprios fardamentos. E, Sr. Ministro, a emergência médica é um elemento central e fundamental e, portanto, o que é que o Governo vai fazer para resolver e debelar esses problemas?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dá-me então a palavra ao Sr. Ministro para responder. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Tudo aquilo que a Sra. Deputada elencou, naturalmente que resulta de expectativas dos profissionais que são, temos-lo dito várias vezes, legítimas e têm que ser tidas em conta e estão a sê-lo, está a ser objeto de um diálogo permanente que o Ministério da Saúde, naquilo que é a sua competência própria, tem tido com as diferentes estruturas sindicais. Já referi, em relação aos enfermeiros, na próxima semana irá haver uma reunião alargada. E, portanto, nós tudo faremos até ao limite das nossas possibilidades, e este é um compromisso que eu tenho reiteradamente dito aos próprios dirigentes sindicais, tudo faremos para ser justos e para ir de encontro àquilo que são reivindicações que são legítimas e que devem ser acolhidas num quadro de responsabilidade e de rigor orçamental. Disso não poderemos, Sra. Deputada, abdicar. Outra coisa é a questão das horas extraordinárias. Queria reforçar, já o terei dito numa intervenção anterior, que a aplicação do pagamento ou da reposição progressiva das horas extraordinárias se aplica a todos os profissionais de saúde. E, portanto, creio que essa questão ficará esclarecida. Queria também dizer, Sra. Deputada, que independentemente da questão da precariedade ter ficado fora, como as carreiras especiais da saúde, fora daquilo que é a abordagem inicial sobre a questão dos precários, o ano passado, só na área da enfermagem, foram autorizadas a conversão em contratos definitivos de 1.021 enfermeiros. É um problema que não é só nacional, ainda ontem nós vimos nas notícias que Portugal até nem é, em matéria de setor da saúde, nem é dos países que tenha uma maior percentagem de trabalhadores temporários, ou chamados precários, mas obviamente que esta matéria tem que ser e vai sê-lo trabalhada ao longo dos próximos meses, em conjunto com o Ministério das Finanças e com a Administração Pública. Em relação aos assistentes operacionais e em relação às novas carreiras, também aqui, como aliás o Governo tem avisado, tem informado, para 2018 estará aberto o processo de negociação e de revisão das análises das diferentes carreiras setoriais e esta que a Sra. Deputada referiu, dos assistentes operacionais, será uma das que merecerá a nossa maior atenção e prioridade. Sobre as questões do INEM, eu ia pedir ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde que detalhasse aquilo que é as dificuldades detectadas e que resultam em grande parte da reforma, entre aspas, se me permitem, que foi imposta ao INEM em 2012, as consequências dessa dita reforma e aquilo que com esforço e com muita atenção está perseguido pelo Governo e, naturalmente, da minha parte dizer à Sra. Deputada que nós consideramos o sistema de emergência médica em Portugal a primeira ou uma das primeiras prioridades políticas do Governo. Sr. Presidente, dá-se licença.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Realmente, como dizia o Sr. Ministro, para nós o INEM é um setor fundamental em termos do SNS. Deparámos-nos, quando entrámos, que o INEM tinha três grandes questões que temos tentado resolver. Tinha uma gestão que tinha algumas vicissitudes, tinha alguns problemas do ponto de vista de transparência de alguns processos e tinha realmente uma falta de investimento que levou a que nesta altura tenhamos as dificuldades que temos. Mas temos trabalhado de forma fundamentada para as ultrapassar. Eu recordo que foi connosco, o ano passado, colocadas as últimas duas bombeiras que faltava na rede de prestação de cuidados de saúde de emergência. Estamos a falar do Hospital de Fernando Fonseca e do Barreira Montijo, que têm sido fundamentais nesta rede do INEM. No Fernando Fonseca é das bombeiras mais utilizadas no país. Recordo que o ano passado foram adquiridas novas 20 VMERs para as estruturas já existentes e foram reforçados um conjunto muito interessante de meios, nomeadamente no Algarve. Iniciámos também o projeto piloto de colheita de órgãos em doadores em paragem cardiocirculatória, projeto totalmente inovador, no qual o INEM tem uma prestação crucial. Conseguimos finalmente aprovar a carreira dos técnicos de emergência para o Hospital de Emergência, que era algo que era já reclamado há vários anos e que vem reforçar a diferenciação, a exigência e a qualidade deste grupo de profissionais que é muito relevante para a operação do INEM. Estão a ser integrados os 80 enfermeiros que concluíram o processo de recrutamento. Foi há pouco tempo aberto concurso para os 100 novos técnicos e estamos a tentar, com processos de mobilidade, incluir mais 60 profissionais para os CODUS. Temos trabalhado também com a Liga Portuguesa dos Bombeiros em formas diferentes e inovadoras de articulação e estamos neste ano também a tentar continuar esse processo de renovação do parque de viaturas do INEM, nomeadamente com a aquisição das novas bombeiras, das novas ambulâncias e dos motociclos de emergência médica. Pensamos que se trata realmente de uma vertente estratégica que tem que ser feita a médio e longo prazo. Nós temos de ter planos concretos, quer para recursos humanos, quer para investimento a longo prazo. O INEM não se pode continuar a ter todos os anos problemas pontuais e estamos realmente a tentar essa lógica, diria eu, equilibrada, que é a curto prazo resolver os problemas mais críticos, mas preparar uma estratégia a médio e longo prazo que dê estabilidade. Sendo certo que gostava aqui no final deixar ficar uma mensagem clara, que é os portugueses podem confiar no INEM, que o INEM é seguramente das estruturas de suporte de emergência quando se compara com outros países europeus, daqueles que têm melhor pressão de cuidados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Conforme estabelecido e combinado, fazíamos agora 5 minutos de intervalo.